Amigos, o Notícias Agrícolas está abrindo mais um boletim ao vivo para falarmos agora do setor sucroenergético. Vamos ouvir então como anda a produção verticalizada cana indústria lá no Maranhão. Vamos propriamente para Imperatriz. A Maiti Bioenergia, uma das últimas empresas que saíram dos últimos lotes do Proálcool, em 1985, presente lá em Imperatriz, naquela região centro-oeste do Maranhão, hoje uma das referências na produção cana, com alta produtividade, etanol e energia. Enquanto aqui no Centro-Sul a safra caminha para o seu final com uma quebra considerável, uma seca pronunciada, se abatendo sobre uma cana muito velha, com baixa renovação, a gente vai ouvir então de Antônio Celso Izar, presidente do grupo, ele que é paulista da região de Jaú, Macatuba, Barra Bonita, já rodou o Brasil, já fez muita coisa, sobretudo em irrigação, e hoje lá é mais um produtor, um player no norte e nordeste desse setor. Antônio Celso, muito prazer, obrigado por sua participação aqui, seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde, viu, Giovanni? É uma grande satisfação falar com você, né? E lembrar que nós temos uma passagem comum por São Paulo, a Hidrocerce Engenharia, mas eu estou aqui à sua disposição para contar um pouquinho das nossas coisas aqui no Norte. No meio norte.
Exatamente, o meio norte, né? O meio norte que já está correndo a safra aí. Em condições, então, Celso, você poderia nos dar uma visão mais ou menos macro do Maranhão e situando mais ou menos aí a expectativa até o término da safra da Maiti, em todo o conjunto aí do estado?
Olha. Nós chegamos num estágio de maturidade da empresa, né? Um projeto Greenfield em zona de fronteira. Nós somos a primeira unidade produtora de cana daqui do Maranhão. Então, teve um custo elevadíssimo de implantação, né? Por outro lado, o fato de ter vindo para cá com conhecimento, né, de questão de clima, de solo, de engenharia, né? Eu passei por empresas que me deram um enorme conhecimento do Brasil e a minha formação de engenheiro agrônomo, né? E sorte que nós localizamos, eu andei o Brasil inteiro, podia ter feito esse projeto em Minas, podia ter feito em São Paulo, podia ter feito em Mato Grosso, mas eu, lembrando dos estudos que nós conhecíamos, né, do Polo Carajás, coisas que das empresas que eu passei, Hidroservice, tinha muito conhecimento, muita coisa publicada, e nós vimos que as condições, as melhores condições que eu encontrei para um projeto canavieiro foi aqui, não foi Goiás. Eu optei por uma qualidade de solo ideal para cana, e também por uma questão de disponibilidade de água e mercado. Eu acho que uma das coisas fundamentais para você ter um projeto que sobreviva às adversidades, o projeto tem que ser bom, tem que ser muito bem adequado e concebido. Um projeto não fracassa, ele nasce fracassado na prancheta. Qualquer descuido que você teve em termos de conceitos, de conhecimento, né? Você faz um projeto numa terra ótima, mas você no seu mercado está completamente numa logística ruim. Você não tem logística, né? Então, o que nós tínhamos aqui? Logística, terras excepcionais que nós encontramos, né? E clima e disponibilidade de água. Eu não abriria mão desses conceitos. Se eu tivesse hoje numa zona onde a oferta de produto fosse de excedentes, nós já teríamos indo para o buraco. Como nós estamos num lugar que eu não consigo atender a demanda, minha safra termina dia 30 de outubro, uma semana depois, em novembro, eu não tenho mais um litro de álcool para vender. Então, isso é um mercado. E eu vi muitos projetos nascerem no Brasil, em locais que não podia. Não valia a pena.
Só cortando você, Isar, é uma coisa que me ocorreu, porque eu tenho conversado muito com o pessoal aqui no Centro-Sul e estamos vendo que vai ser uma entre-safra mais longa, né, de 5 meses, né, porque vai ter uma morte súbita nessa safra aqui, no mais tardar, mais um mês e alguma coisa. Pois bem, muitas empresas não têm produto para carregar na entre-safra, até por falta de capital. Você falou que vai acabar produto teu, você não vai ter produto uma semana depois. Você está falando de uma maneira metafórica ou é verdade mesmo? Você não...
Não, a gente sempre aqui, nós estamos produzindo muito aquém da demanda. Toda a produção do Maranhão e Pará, a produção local, ela atende talvez no máximo uns 40% do consumo. Né? Então, por uma questão das próprias distribuidoras de buscar o nosso álcool, elas optam primeiro usar o produto local. E estão importando muito, né, Gilmar? Estão importando um absurdo aqui pelo Maranhão. Eu nem sei quantos milhões de litros. São, sei lá, falam em 2, 3 bilhões de litros, não sei se é verdade, mas... isso aí está inundando o Nordeste com o produto e atrapalha um pouco a gente de vez em quando eles trazem esse produto na safra, né?
A importação dos Estados Unidos, né?
Na verdade, se nós tivéssemos hoje toda a cana que nós precisamos, e nós não temos ainda, porque tivemos ao longo da implantação imensos problemas aqui, né? E, por outro lado, o agricultor na vizinhança, o fazendeiro, ele tem não tem essa pegada de empresário, de produtor qualificado, né? Então, é prisioneiro de uma pecuária absolutamente incompetente, né? Você está vizinho de uma fazenda que produz aí 100 toneladas de cana por hectare, 90, e o cara está lá com uma vaquinha do lado, a renda dele não passa de R$300 por hectare ano, e olha lá, hein? Mas esse empresário, via de regra, ele tem outro negócio, então tem um desperdício de terra na vizinhança muito grande. E se nós tivéssemos produtores de cana vizinhos, não tem um lugar que remunera a cana melhor do que aqui.
Maravilha.
A remuneração da cana aqui é muito melhor que aí.
Você falou uma coisa bem interessante, né, Isar? Enquanto aqui no Centro-Sul está praticamente acabando o fornecedor independente, né? Quer dizer, no máximo 50, 60 milhões de toneladas, que num total de mais de 550 milhões de toneladas de cana, aí vocês estão torcendo para que houvesse mais fornecedores, né, Isar?
Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu sou fornecedor de cana em São Paulo, certo? Quando nós fomos obrigados, quase que empurrados, dado os equívocos, né, empresariais das usinas daí, né, nós sentimos, nós tivemos um prejuízo gigantesco, porque as usinas não sabem fazer política, não souberam buscar negociações com o governo para definição de políticas, porque na medida que você desvaloriza a cana, você está dando, você tá, é um suicídio para a própria unidade produtora. A cana valorizada alivia a usina na demanda de capital. Você tem uma demanda de capital gigantesca. Se, vamos dizer, se pelo menos metade da cana moída fosse de fornecedor, pelo menos, o ideal é que fosse até mais. Na Austrália, as usinas não têm cana. Se você, toda a cana fosse produzida por fornecedor, essa crise do setor não ia acontecer nunca. Nunca. Você vê que nós temos, saímos de uma crise e entramos no outro. Por que que a soja não tem crise? São raras. Eu me lembro de crise da soja. Foi num governo maluco aí, que chegaram até a pegar a máquina colhedora de soja dos caras, tem uns 20 anos atrás. Depois nunca mais. Por quê? Porque os caras estão o tempo todo ajustando a produção conforme o mercado internacional. Faz muito tempo que não vejo gente perder dinheiro com soja. Já vi perder até com milho. Ah, plantou milho, ah, foi ruim. Mas na cana, como a cana está na mão das usinas, e outra, uma usina, uma indústria canavieira, uma unidade produtora, é duas empresas, três, quatro empresas. Você tem a fábrica, que é uma coisa, e você tem a agrícola. A agrícola é o tendão de Aquiles do setor canavieiro.
Isso,
se as usinas tivessem um mínimo, os empresários tivessem um mínimo de bom senso, de juízo, né? Que percebesse que valorizando a cana, a própria usina seria beneficiada. E outra, se a usina criasse condições modernas de gestão que pudesse levar o produtor, o proprietário de terra a um desenvolvimento tecnológico, mas desde que o financiamento fosse buscado pelo fornecedor de cana, pelo produtor, e a remuneração da cana seria paga pela usina, então você teria um equilíbrio na relação. Todo mundo ganha, sabe? Aí tem um fingimento, ah, vou terceirizar para o meu funcionário, vou fazer isso, aquilo. Cara, não dá certo, não. Você sabe o que eu faço aqui? Eu tenho alguns pequenos produtores. Só tenho um produtor grande, que é um vizinho nosso. Foi o último que chegou. Toda a operação agrícola dele, eu que faço. Terceirizado. Colheita, trato cultural, tudo terceirizado. Mas quem foi buscar o dinheiro foi ele. Está me entendendo? A verdade é a seguinte... Isso alivia a demanda de capital da empresa.
O que se diz também, né, Isar, é o seguinte, a canavicultura, do ponto de vista da verticalização, ela necessita de capital muito intensivo, e mais ainda na indústria. E quando a gente conversa com pessoas como você, a gente vê que a indústria, ao priorizar a sua área produtiva, a sua área operacional, ela esqueceu um pouco a qualidade de sua cana e como se fosse, se desfocou, né, Isar?
Deixa eu contar para você uma coisa que eu aprendi na faculdade. Acho que no terceiro ano de faculdade, em agricultura geral. Sabe? Você sabe qual a máxima eficiência agronômica de um produto? Por exemplo, milho, soja. A máxima eficiência de você falar, não, aqui é os campeoníssimos de produção de milho nos Estados Unidos, as áreas são de 200, 300 hectares, no máximo. Então, o cara fala, não, eu sou um grande usineiro, né? Agora é o seguinte, eu tenho 60 mil hectares de cana para moer, eu preciso de colher 25 mil toneladas de cana por dia, preciso de 60 máquinas de colher, preciso de 240 operador de colhedeira. Aí eu pergunto, quantos operadores são bons? Então, esse gigantismo na agrícola, você pode ter uma escala maravilhosa na indústria, mas na agrícola é o lado fraco, é o ponto fraco do segmento, entende? Do sistema. A agrícola, ela é, você não consegue falar em escala. Ah, você acha uma fazenda de 60 mil hectares, uma indústria que prói 4 milhões de toneladas, consegue ser mais eficiente que uma de 2 milhões? Conversa. De jeito nenhum. Ainda mais, só quem sabe se a colheita mecanizada, se for terceirizada um dia, se você encontrar prestadores de serviço tão bons como os prestadores de serviço para a colheita de eucalipto, se você tiver confiabilidade. Mas o setor só quis crescer em tamanho. A questão mais difícil, mais complexa é produzir cana com qualidade.
Uhum. E agora...
Agora você vai dizer para mim que safra de 200 dias debaixo de chuva e poupa. Sabe?
Então, e agora então a gente vai entrar agora, deixar um pouquinho o aspecto mais setorial, quer dizer, não abandoná-lo totalmente, mas vamos tentar então agora, Celso, dar uma centradinha na questão aí da Maiti. Como que está indo a safra, quais são as expectativas, e aí se aproveita e nos fala o que é cana própria e o que é cana de terceiros, já que você já falou dos seus parceiros aí e gostaria que houvessem mais parceiros, né?
Olha, no momento nós temos espaço para um crescimento aí de minimamente um crescimento aí de 60% do que nós temos hoje. Hoje nós temos aí 90% de cana própria, eu acho, não, 85% de cana própria e 15% de cana de terceiro. Só temos um terceiro grande, que tem 900 hectares. O resto é tudo de 30 hectares até 100.
Tá, e isso...
Então, temos aí uma meia dúzia de pessoas.
É, e isso...
Que, aliás, aliás, ganha dinheiro.
Uhum. E você acha que daria para crescer 60% sobre esses 15, então, né, Isar?
Como?
Você acha que daria para crescer 60% sobre esses 15%, então?
Ah, não. Eu diria para você que se eu tivesse hoje umas 400 mil toneladas de fora, eu ia ficar feliz da vida, viu?
E quanto? E esses 15% equivale a quanto, oh, Isar?
Ah, pouco. Talvez uns 1.200 hectares, no máximo, viu? 120 mil toneladas.
120 mil toneladas.
120 mil toneladas.
Tá. Você somando tudo, Isar, você acaba a safra agora já, nos próximos dias. Você vai moer quanto aí, Isar?
Olha, esse ano nós estamos próximo de 600 mil, né? O projeto nosso sofreu grandes atrasos no passado, né? E queremos chegar à nossa capacidade plena, que seria na faixa de 1 milhão e 200.
Uhum.
E, né, eu... Cheguei à conclusão seguinte, nenhum investimento que eu fizesse hoje para passar de 1 milhão e 200, eu consigo pagar.
Agora, você estava falando para a gente, Isar...
Quando eu passo de 20 mil, de 15 mil hectares de cana, de 12 a 15 mil, eu vou fazer uma pressão sobre terra medonha, eu prefiro irrigar. A distância média minha é espetacular. Eu tenho distância média de 10 quilômetros para 1 milhão e 200 mil toneladas. Uhum. Não passa 10 quilômetros a minha distância média.
É ótimo, uma distância perfeita.
Isso é uma
perfeita.
Economia de custo medonha.
Uhum.
Sabe, você pega uma usina aí que tem distância média de 30 quilômetros, eu estou ganhando R$ 5 por tonelada em relação a eles.
Exato. Agora, mas ainda assim você quer, você precisaria, se tivesse mais 400 mil toneladas de terceiros, fora aquilo que você já tem, seria, você falou que ficaria feliz. Mas antes da gente entrar no ar, você também falou que quer aumentar a sua própria produtividade. Ou seja, você, você teria capacidade hoje, ou você teria que aumentar também a capacidade da tua moagem, da tua indústria, Isar?
A nossa indústria já está, vamos dizer, escalonada para modernização, otimização de equipamentos, substituição e aumento da moagem. Não adiantava eu estar hoje moendo 8 mil toneladas, tá? Eu ia fazer uma safra de 3 meses. Uhum. Então, eu estou fazendo aquilo do projeto original. A minha ampliação de fábrica, na verdade, é um crescimento bastante... de investimentos bastante moderados, né? Uhum. Então, vou ter uma caldeira mais eficiente, vou gerar, fazer toda a minha energia de irrigação, 100%, vou gerar energia para a minha irrigação, para a minha fábrica, e devo ter um excedente de 3 mega para vender no, com algum vizinho aqui e outras indústrias.
Perfeito. Né? Mas antes de a gente chegar nisso... O ponto importante é que você vai precisar de mais cana.
E essa... Se eu tiver mais cana, eu ando mais rápido.
Exatamente. Mas aí você vai contar, então, para os nossos amigos que a tua prioridade agora, então, é 100% irrigação.
Sim, eu tenho essa prioridade de irrigação e estou contando com um programa que nós estamos fazendo aqui de desenvolver fornecedores, né? Existem vizinhos que jamais seriam capazes de produzir cana. Casos desse tipo, seguramente, com o passar dos anos, ou ele vende a fazenda ou ele não vai conseguir sustentar uma propriedade boa e grande com uma rentabilidade tão baixa, né? Então, você pega uma pecuária que pratico aqui, uma pecuária que deixa R$100 por hectare. Então, eu pergunto, quanto tempo mal paga as contas, né? Uhum. E os vizinhos os pequenos proprietários que estão plantando cana comigo, e esse proprietário maior, de 900 hectares, ele também vai irrigar. Bom, quando ele irrigar, eu tenho quase certeza que ele deve fazer em 900 hectares, entre 1,5 milhão e 2 milhões, e 1,8 milhão de lucro, de resultado líquido, né? Então, a cana irrigada, ela custa mais barato. O custo por tonelada é mais barato e a margem é muito maior. Tanto é, pouca gente fala, mas cana de 80 toneladas, no meu entendimento, se não for zero, dá prejuízo. Seguramente, o Akira está me confirmando aqui ao lado que cana de 80 toneladas dá prejuízo. Uhum. E se for com coleta mecânica, então o prejuízo é maior ainda.
Hoje você, a tua produtividade média, pelo menos na sua área, ela está em faixa de quanto? Você tem alguma coisa irrigada já, né, Celso? Parece que é 4 mil hectares.
Mas é só salvação. Eu não tenho irrigação plena, só tenho aí uma área de uns 500, 600 hectares que recebe mais água, porque está muito próximo da indústria, e eu molho ela com água servida de lavagem, né? Então, não serve de base. Eu faço irrigação de salvação no normal, para 4 mil hectares. E a minha produtividade normal, em 5 cortes, pelos estudos que o Hélio do Prado fez, da Lambicana, nossa propriedade teria que ter uma produtividade média de 90 toneladas, sem irrigação, só com a salvação básica. Isso para nós ainda é pouco. Nós queremos buscar a cana de 120, 130 de média, né? E com irrigação plena. Então, a nossa prioridade de hoje é perguntar quanto é a média sua hoje.
82.
E está com 82. Ah, a média. Eu estou com uma média, neste momento, de 92 toneladas por hectare. E eu não tenho irrigação para ela. Eu tenho irrigação de salvação. E nem toda a área.
Perfeito.
O solo influi muito. Eu tenho um tipo de solo aqui que está entre os melhores de São Paulo.
Esse planejamento estratégico que você está apontando, Celso, de irrigação plena, como que você escalonou ele vis-à-vis a quantidade de hectares ao longo dos próximos 10 anos?
O objetivo é uns 1.200 hectares por ano, a partir de 2020, 19, né? Então, vamos começar 19, porque isso é um plano que envolve várias frentes. É sistematização de solo para colheita mecânica, os pivôs, outro sistema de irrigação que molha as bordaduras, que seria talvez alas fixas ou carretel, em último caso. Então, é uma coisa que é um projeto, uma engenharia muito... muito delicada, sistematização, eliminação de afloramentos, nivelamento de solo, e aí em si já a colocação, os projetos estão todos prontos, nossos projetos estão todos prontos, exceto o de sistematização, onde vai pivô, onde vai outro tipo, rede hidráulica, tudo isso está pronto. Então, nós provavelmente vamos começar a fazer isso ano que vem.
E, Celso, você já estimou isso, o investimento anual, pelo menos para 2019? O que você calcula que vai ser o seu dispêndio? Já descontando, pelo menos, os projetos que já estão prontos, né?
Olha, eu estimo por alto, né? Não tem assim um número concreto, porque tem sistematização, tem a parte de... construção de reservatório de água, pequenas barragens, etc, etc. Só irrigação e mais isso tudo, eu acho que gasta uns 10 mil reais por hectare. Devemos fazer uns 1.000 hectares no ano que vem, 1.200. Se não fizer ano que vem, vai ter que ir para 2020. O projeto começa em 19, né? Você tem que começar por etapas. Você não consegue fazer sistematização e irrigação ao mesmo tempo.
E aí você pretende fechar, caso você não venha adquirir mais terras desses proprietários que você falou que em algum momento eles vão ter que sair do negócio, porque ou senão não vão conseguir se manter, mas caso você não venha aumentar a sua área, você pretende... completar o ciclo de irrigação em quantos mil hectares, em quanto tempo, Celso?
10 anos. Eu imagino aí 10 mil hectares, 1.000 hectares por ano, mais ou menos, por ano, isso aí.
Perfeito.
Agora, lógico que se investidores viessem para cá e adquirissem terras dos vizinhos, né, que acho que é uma probabilidade, os custos estão aumentando, se a pessoa não produzir direito, fica ameaçada por invasão, um monte de coisa. Então, a cana, quando você põe um projeto de cana, ele é meio que imune a questões de movimentos sociais, né? E ninguém invade terra nossa, né? E aqui teve uma época que foi muito... era muita agitação. E a nossa região acabou isso. O sem terra, o assentamento não consegue dar uma renda para quem trabalha no nível de um operário nosso.
Perfeito.
Você tem uma ideia, faz 4 anos que o município que nós estamos, ele é o maior empregador do Maranhão, 4 anos seguidos. Aliás, no contexto do Maranhão, o ano passado, aliás, esse ano, foram criados 2.400 empregos, o estado inteiro. Poxa, só o município nosso criou mais ou menos 60% disso numa cidadezinha de 15 mil habitantes.
Ou seja, vocês agregam valor à própria economia, né, Isaac? Que é uma característica da cana, né? Que é uma característica da canavicultura, principalmente isso, nessas novas fronteiras aí. Aqui já no Centro-Sul nem tanto mais, né, Celso? Mas aí nas novas fronteiras ainda tem um papel social muito importante, né?
Só não atingimos, assim, como se diz, um resultado pleno, porque o proprietário das fazendas, se ele ganhasse mais dinheiro, a cidade estaria mais rica. Só que ele se contenta ganhar R$200 por hectare, por ano, sabe? Pastagens ruins, né? Você vê terras fertilíssimas com uma pastagem degradada, uma porcaria, né? Então, a Lavoura da Cana fez aqui, esse município, quando nós chegamos, a nossa primeira safra foi em 90. Nessa safra, nós perdemos 90% da cana. Foi perdida. Porque a empresa que ganhou a concorrência de fazer a fábrica, ela... E o próprio agente financeiro, principalmente o agente financeiro, atrasou o nosso projeto, nós perdemos praticamente 90% da cana. A perda nossa foi de mais de US$500 mil. E amargamos anos de dificuldades por conta disso, né? Entretanto, com esse município, vamos dizer que é, ele não era um município, era um povoado que era ainda um distrito da cidade de Porto Franco. E em 94, ele foi emancipado. E nós só tínhamos tido a safra de 90, que foi desastrosa, 91, 92, 93. 94, nós estávamos vivendo um momento de grande aflição aqui. Então, em 94, o IDH do município anterior estava na posição 139 no estado, estava na posição 4.500 no Brasil, de índice de pobreza mesmo, uma miséria. Isso em 90. Bom, o município emancipou em 94, o censo seguinte foi 2000. Em 2000, nós conseguimos a proeza de tirar esse município da posição 139 para a posição 39. E tiramos o município da posição 4.500 para a posição. A posição que nós estávamos era quase 5 mil. Lá para trás, subimos para 4 mil. Subimos 1.000 posições no Brasil. Em 2010, nós subimos mais 1.000 posições no Brasil de IDHM e subimos da posição 39 para a posição 12 no estado.
Maravilha,
acredito,
maravilha.
Que o próximo censo, nós vamos estar seguramente entre as 5, 6 primeiras cidades do estado.
Se Deus quiser.
E esse município só tinha, esse povoado tinha 1.000 habitantes, tinha uma casa de alvenaria, e hoje ela tem 15 mil habitantes e é uma cidade. Ela praticamente já fez 94, que foi emancipado, seria 2014, né, Kira? Acho. Estaria com 30 anos, agora está com 34 anos, né?
Perfeito.
Só que eu vejo assim que o impacto socioeconômico do empreendimento é enorme. Pessoal de São Paulo, pessoal meus conterrâneos aí, que me desculpem, mas eles não têm uma percepção exata do seu papel socioeconômico. Não vou falar em sócio de socialismo, vou falar um papel de economia política. Você não entende, você já viu alguns documentários feitos pela UDOP de 2 ou 3 ou 4 usinas fechadas, o que acontece na cidade? É um desastre. Parece uma peste assim que destrói as famílias. Só que o setor não entende isso. Qualquer usina, por mais mecanizada que esteja, ela tem 1.500 empregos diretos. E não tem, a maior parte nem é temporário hoje, que são usinas grandes. Imagine uma Guarani que parasse de funcionar ali perto de São José do Rio Preto. Um caos. Uhum. Agora, por que que politicamente, estou falando de economia política, por que que, no sentido da economia política, esse setor não trabalha bem?
Ô, Celso, deixa eu fazer, deixa eu entrarmos um pouquinho mais em alguns aspectos, porque logo mais nós vamos ter que entrar ao vivo também do fechamento da Bolsa de Chicago hoje de grãos, né? Então, nós temos que dar uma arredondadinha. Nós estamos vendo que as usinas aqui no Centro-Sul que estão indo muito bem, as que estão capitalizadas, isso segundo os próprios analistas, segundo os bancos, enfim, são aquelas que estão na cogeração. Você está indo para a cogeração, como você nos disse rapidamente. Então, eu queria que você rapidamente nos falasse qual o seu projeto de cogeração, para quanto tempo?
Olha, tudo que nós vamos fazer está no horizonte de 2019, mais 10 anos, até 2030, mais ou menos. Então, são 10 anos que nós temos que ajustar nossa empresa para isso. O tamanho da nossa unidade, eu teria que ampliar a nossa unidade para 1,5 milhão, no mínimo, para ter cogeração de verdade. Uma cogeração de equipamentos sofisticados, caldeiras de alta pressão. E não paga hoje. Se eu fizer um investimento na nossa fábrica de ampliação de 1,2 milhão para 2 milhões de toneladas, não paga. Hoje, a economia canavieira, digo para você, que vai levar muito tempo para ter uma taxa, uma rentabilidade em qualquer lugar. Eu digo a você, se você me desse dinheiro, está aqui, ó, você tem 2 bilhões para fazer uma usina, sugere um lugar. Mato Grosso, Minas, Goiás, Tocantins, eu vou dizer para você, agradeço muito. Não quer. Então, veja a situação da... Eu tenho um vizinho aqui gigante, de 4 milhões de toneladas, está moendo 2, aqui no Tocantins. Não paga. Se você puser no papel, não vejo... Diria assim, pode pagar, mas leva 50 anos.
Então, você espera, nos próximos 2, 3 anos, produzir pelo menos uns 4, 5 megas aí...
Eu não posso fixar uma data, porque nós estamos assim, fazer um plano diretor vai depender muito de nós gerarmos recursos próprios, né? Estamos sendo procurados aí, acho que por algumas empresas do setor de elétrico, eles estão nos procurando para, quem sabe, alavancar esse um projeto maior, certo? Mas eu não quero arriscar um centavo do meu capital próprio para um projeto que eu não quero correr risco. Hoje, o Brasil é um país que não paga o risco que você corre. Então, nós estamos vivos até hoje porque trabalhamos com uma prudência muito grande, viu, Giovanni?
É verdade. Ô, Celso, uma coisa que me ocorreu e que eu não posso deixar passar, até porque é o beabá aqui do jornalismo de agronegócio. Você falou em 1 milhão e 200 mil toneladas de moagem nessa temporada. Quanto disso vai ser etanol e quanto disso vai ser açúcar? Em litros e em tonelada, por favor.
Olha, quando nós tivermos a plena capacidade, nós vamos destinar 60% da cana para etanol. 60%, 65%. E uma flexibilidade de 35% a 40% de açúcar.
Uhum. E hoje está quanto?
Essa relação, nós não vamos passar dessa relação nunca. Uhum. Não vamos. Uhum.
Então, é essa relação que você diz que, a partir da primeira semana de novembro, quando acabar a sua safra, pelo menos etanol você já não vai ter mais, Antônio.
Não, mas isso tem sido uma constante na nossa história. Nós nunca temos um produto depois de novembro.
Açúcar você está exportando?
O cliente, nós temos contrato, eles querem tirar o produto, entende?
E açúcar você está exportando, Celso?
Não, meu açúcar não sai de Imperatriz, viu? Eu acho que o que eu estou produzindo, eu consigo atender 2 meses do mercado de Imperatriz. Imperatriz é uma cidade de 300 mil habitantes e é a segunda cidade do estado, mas ela representa 30% do mercado maranhense. Uhum. Então, é um polo econômico, diria assim, de 2 milhões de habitantes. Uhum. E aqui, a demanda aqui é de 200 mil sacos de açúcar por mês. Uhum. Eu estou produzindo 400, 500 mil por ano. Se eu tivesse muito bem, estava atendendo a Imperatriz 2 meses.
Perfeito. Etanol, você falou 60%. Quanto dá em litros e milhões de litros?
Atualmente, o projeto. O projeto seria mais ou menos uns 60, entre 60 e 70 mil metros cúbicos. 60 a 70 milhões de litros.
Uhum, perfeito. E é essa meta que você quer dobrar, aumentar, primeiramente, com mais fornecedores.
A nossa meta é essa aí, futura.
Futura,
70
exatamente.
Mil cúbicos, uhum. Hoje eu estou com a metade disso.
Uhum, então, exatamente.
70 mil cúbicos.
Hoje é metade. Você quer chegar nessa meta, aqui recapitulando para os nossos amigos aqui que nos assistem. Então, Isar, você quer chegar com mais fornecedores, através de parcerias, formalizando parcerias, novos investimentos em irrigação ao longo de 10 anos, para aumentar a sua capacidade de produtiva, aumentar a sua... e escalonar isso com o crescimento da sua base industrial em simultâneo à quantidade que vai tendo de cana. E para isso,
quanto
chegar...
mais rápido eu aumento a fábrica.
Perfeito. E isso é uma boa notícia para o setor, é uma boa notícia para o norte, para o meio norte, é uma boa notícia para o Maranhão, porque, afinal de contas, ainda que haja diferenças, né, Isar? Açúcar e energia é a cara do Brasil, né? E não importa onde não importa onde ela esteja, né?
Uma pena que nós só temos um governo ruim, né?
Exatamente. Quem sabe agora temos uma chance a partir do dia 7 de outubro, né, Isar?
É isso. A expectativa é essa, né? A gente tem que manter a esperança, apesar que a confiança nossa é muito abalada, né, por conta de esses golpes que o país sofre, né? Você vê um atentado político, é uma coisa sórdida, né? Abominável, né? Então, sei lá, o que a autoridade abalada do país, né? Dos governantes, né? Você não tem instituições que você possa... Você tem elas poderosas, mas autoridade pouca, né?
Exatamente.
A autoridade, no meu entendimento, né? Eu prego isto como parte da minha filosofia de vida, né? Autoridade é conquistada pela confiança que inspira. Eu falo isso aqui há muito tempo.
Registro feito. Da mesma maneira que registramos todo o seu pensamento da conjuntura do setor, que discorremos sobre isso, sobre a tua atividade em si, propriamente, aí na Maiti Bioenergia, e aí também fechamos com a sua perspectiva política. Antônio Celso Isar, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui no Notícias Agrícolas. Sucesso. E vamos acompanhar Notícias Agrícolas, vai acompanhá-lo aí nos próximos tempos aí. E um abraço aí ao Akira Honda, o seu assessor aí, tá bom?
Obrigado a você também, viu? E à disposição.
Um forte abraço. Vimos aí que o resumo de tudo, de tanto que o Antônio Celso Cisar, presidente da Maiti Bioenergia, lá na região de Imperatriz do Maranhão, disse, que é o seguinte: se ele tivesse mais cana, inclusive de terceiro, ele produziria mais, porque o etanol dele acaba assim que acaba a safra, poderia produzir também mais açúcar. Ele precisa de mais fornecedor, mas ele encontra resistência no entorno, na cultura empresarial local, que prefere depreciar uma terra de qualidade ao invés de produzir, talvez, cana, por exemplo, ou qualquer outra cultura em uma escala comercial e tecnológica. E ele também vai partir para a irrigação. Exatamente, vai partir para uma irrigação total, porque ainda que lá o regime de chuva seja bom e a seca não seja tão acentuada como aqui, ele quer sim extrair o máximo de sua produtividade e chegar a uma cana de 120, 130 toneladas por hectare, que hoje está bem acima, sem irrigação, está bem acima do que se conhece aqui no Centro-Sul, na faixa de 95 toneladas por hectare, que é o que a Maiti produz hoje naquela região. Obrigado por sua audiência. Fique com a gente, que voltamos em instantes com o fechamento da soja na Bolsa de Chicago. Muito obrigado.